alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia, eu sou Regiane Ribeiro e estamos no ar com mais uma edição do programa Vida Saudável. O aumento da obesidade e o sobrepeso é motivo de preocupação em todo o mundo. A Organização Mundial de Saúde reconhece o problema como uma pandemia, pois já atinge bilhões de pessoas. Para falar um pouco mais sobre a obesidade, que é considerada uma doença crônica e principal fator de risco para o desenvolvimento de diversos quadros patológicos, dentre eles infarto, hipertensão e diabetes, que são os mais conhecidos, o programa Vida Saudável da Rádio Assembleia recebe nesta edição a médica Renata Antoniali, que é especialista em endocrinologia e metabologia. Olá, doutora, seja bem-vinda ao nosso programa.
Olá, Regiane, olá, ouvintes, obrigada pelo convite.
Doutora, por que as pessoas estão engordando tanto? De onde vem esse desespero pela comida e a dificuldade de perder peso?
Eu acredito, Regiane, que se deva muito à evolução dos hábitos que aconteceram ao longo do tempo. Então, com a tecnologia, a industrialização, a maioria da população começou a consumir alimentos mais processados, industrializados, recorrer mais a fast foods, principalmente devido à correria do dia a dia, começar a se exercitar menos. E toda essa mudança de hábito, não só em nível nacional, mas também mundial, acabou aumentando, então, o número de pacientes obesos no mundo, tanto que hoje é considerado uma pandemia.
Doutora, pode-se dizer que a obesidade é o mal do século e o que ela pode causar?
Eu acredito que sim, porque justamente por todos esses fatores, devido a esse crescimento exponencial da obesidade, ela tem se tornado o mal do século. E ela traz diversos prejuízos. Nós sabemos que a obesidade, ela anda de mãos dadas com outras doenças, como a hipertensão arterial, o diabetes, alterações de colesterol, problemas osteoarticulares, até aumento de risco de câncer. Então, todos esses problemas que a obesidade acarreta aumentam muito o risco da saúde desse indivíduo. Por isso que é tão importante cuidar.
Doutora, quem é considerado obeso?
Pela Organização Mundial de Saúde, nós utilizamos o parâmetro chamado IMC, que é o Índice de Massa Corporal. É considerado um paciente obeso quando esse índice de massa corporal, que é calculado pegando o peso do indivíduo, dividido pela altura ao quadrado, e ele está acima de 30, esse índice. Então, a gente considera um indivíduo com peso normal abaixo de 24,9, entre 25 e 29,9 seria o sobrepeso, que apesar de ainda não ser obeso, já tem riscos associados, e esse IMC acima de 30 é considerado, então, obesidade.
Doutora, como prevenir a obesidade?
Olha, não é tão simples a prevenção de obesidade, porque ela não depende só dos hábitos do indivíduo. Muitas pessoas acreditam que, às vezes, aquela indivíduo que é obeso, ele está daquela forma porque ele não se cuida, come demais, faz atividade física de menos. Porém, a obesidade é uma doença crônica multifatorial. Então, existem alterações hormonais, existem alterações genéticas que influenciam diretamente nesse ganho de peso. Então, não é simplesmente o hábito errado desse indivíduo que vai levar ele a engordar. São muitos outros fatores e por isso que é importante o cuidado médico e o acompanhamento desse paciente.
A questão psicológica, doutora, também pode gerar obesidade?
Com certeza. Muitos pacientes podem ter um ganho de peso devido a problemas psicológicos, como um transtorno de ansiedade generalizada ou até mesmo um transtorno de compulsão alimentar, que são alterações de comportamento, um diagnóstico psicológico e que muitas vezes deve ser tratado, inclusive com medicamentos direcionados para essas patologias, não especificamente para a obesidade. Então, às vezes um paciente que tem, por exemplo, um transtorno de compulsão alimentar, acompanhada junto com psicólogo, psiquiatra, ele vai receber um tratamento para isso e, consequentemente, esse quadro clínico estando compensado, acaba, então, fazendo com que o paciente perca peso. Então, a parte psicológica, ela é importantíssima no tratamento da obesidade.
Doutora, que doenças a obesidade pode acarretar?
As doenças mais comuns que estão relacionadas à obesidade é principalmente a hipertensão arterial, que é o aumento da pressão, o diabetes, e aí problemas cardiovasculares, como infarto, AVC, insuficiência cardíaca. Mas nós temos outros também que estão relacionados, como problemas osteoarticulares, então dores nas articulações, a síndrome da apneia do sono, que são aquelas pessoas que têm dificuldade respiratória ao dormir, que roncam, que têm pausas respiratórias, o próprio problema que eu falei de aumento de alguns tipos de câncer que estão relacionados à obesidade, além dos próprios problemas psicológicos, né, na autoestima e na qualidade de vida que esse paciente vai ter por conta dessa condição que ele se encontra.
E, doutora, agora, recentemente, nós estamos aí vivendo a pandemia, né, da Covid-19. A obesidade, por que as pessoas que são obesas, elas estão mais propícias ao coronavírus?
A obesidade, realmente, ela se tornou um dos principais fatores de risco, com pior prognóstico quando esse paciente é contaminado pelo Covid-19. Uma das possibilidades, das hipóteses que se levanta, é justamente o fato da obesidade causar um estado inflamatório no corpo. E como nós sabemos que o vírus do Covid também causa esse estado inflamatório, isso acaba piorando e gerando diversos danos ao organismo quando esse paciente é, então, contaminado. Isso, além disso, ele faz também baixar a imunidade, piorando ainda mais esse quadro da infecção.
Como se manter saudável, né, quando a ordem é ficar em casa?
Essa é uma pergunta muito interessante, porque nós temos visto muitas pessoas, durante esse período de isolamento, ganhando peso, porque acabam ficando em casa, ficam mais entediadas, acabam comendo mais, se exercitando menos, porque às vezes iam fazer uma caminhada na rua ou ir para uma academia, às vezes não estão indo mais, e com isso estão ganhando peso. O que eu reforço nesse período de isolamento? Sabendo, né, que esse ganho de peso, essa obesidade, piora o prognóstico da, se contaminado pelo Covid, aí sim que as pessoas deveriam ter consciência de se cuidarem. Então, prestar mais atenção na alimentação, aproveitar que está em casa, que tem mais tempo para poder cozinhar os alimentos, não ficar usando tantos alimentos processados, industrializados, e tentar se movimentar também em casa. Hoje existem aplicativos que podem ajudar a fazer uma atividade física, ajudar a brincar com os filhos, né? Ajudar o controle do estresse, tentar melhorar o sono, já que também está mais tempo em casa. Então, é prestar atenção nesses hábitos que eu acredito que vai ajudar muito nesse controle do peso.
Doutora, os alimentos industrializados, eles são vilões para a obesidade?
Com certeza. Nós sabemos que um dos fatores que levou a população a ganhar peso é justamente o aumento do consumo desses produtos industrializados e ultraprocessados, que em grande maioria eles têm um aumento de gordura, aumento de calorias, que acabam realmente levando a esse ganho de peso. Então, para aquele indivíduo que precisa perder peso, né, e na verdade para todos, de uma maneira geral, para manter uma saúde, uma qualidade de vida, a gente tem que dar preferência para alimentos in natura do que os alimentos processados. Então, é aquela velha frase que eu sempre reforço para as pessoas: você tem que desembalar menos e descascar mais.
É isso mesmo, né, doutora? Principalmente nesse momento em que você tem mais tempo em casa, você tem um pouquinho mais de tempo para preparar o seu almoço, o seu jantar, o seu café da manhã com comidas saudáveis, né, doutora? Porque devido à correria do dia a dia, muitos acabam optando pelos industrializados.
Exatamente, exatamente. É por isso que a gente tem que pegar o lado bom dessa pandemia, desse isolamento. Aproveitar que as pessoas estão com mais tempo em casa para preparar essas refeições, para comer devagar, porque hoje também as pessoas, elas comem sempre correndo, com muita pressa. Isso também altera a sinalização de saciedade para o nosso cérebro. Então, geralmente, quando a pessoa ela come mais rápido, ela acaba comendo mais do que ela deveria. Então, eu acredito que é justamente aproveitar esse tempo que a pessoa está em casa para fazer mudanças de hábitos para hábitos bons, né?
Que tipo de ajuda a pessoa obesa deve procurar?
A primeira coisa importante é que essa pessoa deva se livrar dos preconceitos e do estigma que a obesidade ela traz. Então, não é, uma fraqueza você procurar ajuda porque você não está conseguindo perder peso sozinho. A perda de peso, ela não é uma coisa simples. E é por isso que ela é considerada a obesidade uma doença e precisa, sim, de tratamento médico para o auxílio dessa doença. Então, no caso, essa pessoa ela deve procurar um endocrinologista para ajudar em toda a parte metabólica, verificar as doenças associadas e tratar essa obesidade, se necessário, com medicação. A ajuda de uma equipe multidisciplinar é sempre bem-vinda, com uma nutricionista para montar um plano alimentar individualizado, quando possível, educador físico para montar um treino e até mesmo a questão da ajuda psicológica, psiquiátrica, quando necessário.
Doutora, quais são as principais dificuldades hoje para o emagrecimento?
Eu acredito que, além da mudança de hábitos, porque não é fácil a gente mudar algo que a gente vem fazendo há muito tempo da mesma forma, também essa questão do preconceito de se procurar ajuda e até mesmo do preconceito de usar medicação para emagrecer. Os medicamentos para obesidade, quando eles são indicados de maneira correta para o indivíduo correto, ele é muito bem-vindo e traz inúmeros benefícios nesse tratamento. Então, eu acredito que esses fatores aí podem contribuir para essa dificuldade.
Quais são os benefícios da modificação do estilo de vida na obesidade?
Bom, os benefícios são inúmeros, até porque a mudança de estilo de vida, ela é a base do tratamento. Eu sempre falo isso para os pacientes. De nada adianta o indivíduo estar usando uma medicação, por exemplo, para emagrecer, para diminuir a fome, se ele não muda aquele hábito. Então, a medicação, por exemplo, ela vai ser um auxiliar em todo esse processo da mudança que é necessária para ocorrer a perda de peso. Então, você ter um melhor controle da sua alimentação, procurar ter uma vida mais saudável, evitar o tabagismo, diminuir bebida alcoólica, a questão mesmo da atividade física, tudo isso precisa ser feito para o paciente ter um sucesso no tratamento de perda de peso.
O incentivo da família é importante, doutora? Porque às vezes a gente vê no âmbito familiar, tem pessoas obesas. Aí a família pode ajudar nesse processo?
Com certeza. O âmbito familiar, ele é extremamente importante para dar apoio para essa pessoa que precisa emagrecer. Tanto que é importante que uma das coisas que nós observamos hoje é a questão do aumento da obesidade infantil. E isso, na grande maioria das vezes, se deve ao hábito dos pais, da família. Então, isso aí é só um exemplo do reflexo do tanto que dentro desse ambiente, dessa casa, os hábitos precisam ser mudados. É até interessante que muitas vezes um paciente ele procura um tratamento para emagrecer e quando tem esse apoio familiar, às vezes o cônjuge, a filha, quem está ali ajudando no preparo dos alimentos, acaba emagrecendo junto. Porque geralmente o hábito, ele não está errado apenas naquele indivíduo, e sim, às vezes, na família inteira. Então, é extremamente importante esse apoio.
A senhora tocou num assunto muito, muito importante, né, doutora, que é a obesidade infantil. Nós estamos vendo aí as nossas crianças crescerem já obesas, já com alguns complexos de gordura, né? Eu tenho um filho de 4 anos e ele tem complexo já. Mãe, a minha barriga está um pouquinho grande e tal. Isso, como que a gente pode ajudar a criança a prevenir a obesidade?
Essa questão é uma questão muito delicada e muito importante realmente do aumento da obesidade infantil. Nós, como pais, né, eu também sou mãe de dois filhos, nós temos que prestar atenção principalmente no que a gente coloca no prato do nosso filho, no que a gente oferece para essas crianças. Nessa idade, nós somos totalmente responsáveis por aquilo que eles comem. Então, não é a criança que vai comprar a bolacha no supermercado, o Danone, o refrigerante. Somos nós. Então, nós somos responsáveis. Então, ajudar essa criança a ter uma alimentação saudável. Eu sei que nem sempre é fácil, porque existem crianças que são seletivas, mas aí existem diversas técnicas, formas, tem nutricionistas que orientam para isso, às vezes diferenças de preparo dos alimentos para poder oferecer aquele legume ou aquela fruta que às vezes a criança recusa. Então, a alimentação é um dos focos que a gente tem que prestar atenção. Além disso, o estímulo à atividade física, né? Então, tentar evitar também as crianças ficarem muito em tablet, celular, ficar vendo TV, deixar essa criança brincar, se movimentar, porque ela gastar energia também ajuda nesse controle de peso, além do controle do estresse dessa criança. Então, acho que todos esses fatores a gente pode ajudar esses filhos, nossos filhos, a serem saudáveis e evitar com que se tornem indivíduos obesos.
Um dos assuntos que também está em evidência aí, principalmente no nosso meio hoje, que é as pessoas terem aquele corpo ideal, né? Aí nós temos aí a questão da redução do estômago e outras cirurgias que ajudam a redução do peso. Quais são os prós e contras?
A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é nessa questão de idealização de um corpo perfeito. Infelizmente, as mídias sociais, televisão, enfim, têm colocado padrões estéticos muitas vezes inatingíveis. E cada indivíduo tem uma genética e um tipo de corpo que ele vai conseguir alcançar. Eu sempre gosto de dar algumas comparações, por exemplo, Regiane, dois padrões estéticos diferentes, como Gisele Bündchen e Sabrina Sato. São completamente diferentes. Uma Gisele Bündchen nunca vai ser igual a uma Sabrina Sato e vice-versa, independente do que fizerem, porque elas têm genéticas diferentes e belezas diferentes. Então, valorizar a sua beleza é extremamente importante. Muitas vezes, essas pessoas, então, em busca desses corpos, elas acabam recorrendo a cirurgias bariátricas ou de redução de estômago, que mexem no intestino. Para alguns pacientes, existe indicação, sim, de se fazer a cirurgia bariátrica, até por uma questão de saúde e de risco de vida, principalmente nos pacientes com obesidade mórbida, que a gente fala, que é quando tem aquele índice de massa corporal acima de 40, ou até mesmo obesidade grau 2, que já tem comorbidades associadas, que são com IMC acima de 35, que já apresentam, por exemplo, uma hipertensão, diabetes, e muitas vezes os pacientes já tentaram um tratamento clínico, sem sucesso por várias vezes, e a cirurgia bariátrica, ela pode sim ser um método eficaz para esses pacientes. Só que, como qualquer cirurgia, ela pode trazer risco. Então, a primeira coisa, ela tem que ser bem indicada. Esse paciente, ele tem que ser muito bem acompanhado, principalmente no pré e pós-operatório, com uma equipe multidisciplinar, com um endocrinologista, um cirurgião, nutricionista e, principalmente, o apoio psicológico e psiquiátrico. Porque nós temos que lembrar, basicamente, que durante a cirurgia você tem uma modificação do corpo daquele paciente, do estômago, do intestino, porém a cabeça desse indivíduo, ela não muda. E aí isso tem que ser trabalhado para que esse paciente tenha sucesso, então, nesse tratamento.
Doutora, para nós encerrarmos o nosso bate-papo, quais são as orientações que a senhora deixa aqui para os nossos ouvintes da Rádio Assembleia para a mudança do estilo de vida para perder peso?
Eu gostaria de lembrá-los que a saúde é nosso bem mais precioso. E nós estamos vendo isso durante, infelizmente, essa pandemia. Então, cuidar dos nossos hábitos reflete não só no nosso cuidado do peso, mas também de outros problemas de saúde que essa pessoa tem ou poderia vir a ter. Então, nós temos uma alimentação saudável, uma prática de atividade física, como eu disse, evitar bebida alcoólica, tabagismo, controlar o estresse. Todas essas mudanças, elas são benéficas, não só para a pessoa perder peso, emagrecer, mas para controlar uma pressão arterial, controlar um diabetes, evitar que tenham essas doenças. Isso é extremamente importante. Então, eu falo que essa pandemia, ela trouxe para a gente o foco, o quanto a nossa saúde é valiosa. E muitas vezes, na correria do dia a dia, do jeito que a gente estava vivendo, a gente acabava deixando um pouquinho de lado. Então, cuidem-se, procurem mudar seus hábitos. Dependendo do que você tiver, procure ajuda médica, profissional, para tratar aquele problema que você tenha, que com certeza assim a gente consegue viver mais e melhor.
Doutora, em nome da Rádio Assembleia e de toda a nossa equipe, eu agradeço a disponibilidade da senhora em participar do nosso programa Vida Saudável.
Eu que agradeço pelo convite, Regiane, muito obrigada e fico à disposição aí para outros assuntos.
A gente também fica à disposição, doutora. Um abraço.
Outro para você. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. E o programa Vida Saudável, nesta edição, conversou com a médica Renata Antoniali, que é especialista em endocrinologia e metabologia. E obrigado, ouvintes, pela audiência, e você pode acompanhar toda a programação da Rádio Assembleia pela web e por meio do nosso site www.al.ms.gov.br. E o Vida Saudável também está disponível no site da Alemes e é reprisado durante toda a nossa programação.
Alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.